and ask a lot of people in Sydney at Hurstville or some of those other suburbs, they feel that they have been swamped by Asians. And regardless of that, now a lot of Australians feel that Asians are buying up prime agricultural land, housing. You ask people in Melbourne how they feel about it as well. We can go on and on about this topic.
A senadora eleita em Queensland, Pauline Hanson, continua a fazer polêmicas com comentários como o que você ouviu anteriormente. Neste comentário, ela afirma que imigrantes asiáticos inundaram vários bairros de Sydney, dando ênfase para o bairro de Hurstville. Ela ainda afirma que os moradores destes bairros sentem-se invadidos por uma inundação de imigrantes asiáticos. Ela ainda diz que vários australianos também acreditam que os imigrantes asiáticos são responsáveis pela compra de terras importantíssimas para a agricultura, pedindo para perguntar para a população de Melbourne também, no intuito de saber como eles se sentem em relação a isso. O comissário de antidiscriminação e racismo na Austrália, Tim Soutphommasane, afirma que comentários como este pode abrir precedentes para incitação discriminatória e até mesmo ataques violentos baseados em valores racistas e xenófobos. Eu conversei com o jornalista e cientista social Alexandre Spengler, baseado em Lismore, no norte de New South Wales, sobre o fenômeno da popularidade da senadora Pauline Hanson, as principais causas e comparativos desse fenômeno ao redor do mundo. Confira a entrevista. Alexandre, na sua opinião, quais são os fatores da Pauline Hanson ter ressurgido novamente? Qual a sua opinião da popularidade dela ter voltado atualmente?
Olha, Rafa, a gente pode observar algumas coisas dentro do contexto global, né? Eu acho que, além do contexto australiano, claro, a ressurgência de uma direita extremada, ela não se dá especificamente aqui na Austrália. Agora, é bom a gente também colocar um pouco de perspectiva, né? Quer dizer, eles estão nas notícias, né? Eles estão ressurgindo, mas obviamente que não fazem parte da visão mainstream, nem aqui na Austrália, nem em outros lugares, ou no próprio Brasil, por exemplo, a gente fizer a ponte com o movimento Bolsonaro, né? Não são figuras, assim, extremamente populares. Eles falam bastante, ganham bastante repercussão na mídia, mas a gente ainda não tem nenhuma indicação que, né, que eles têm, assim, um apoio maciço da população. Tanto é que nas eleições aqui na Austrália você tem esse... continua sendo o Partido Liberal, o Partido Trabalhista, os grandes vencedores, entre aspas, das eleições, se é que se pode dizer assim. Agora, o Clive Hamilton, que é professor na Universidade Nacional de Canberra, ele tem uma perspectiva muito interessante. Ele aponta, entre várias coisas, que a ressurgência de partidos de extrema-direita, né, e eles ganhando alguns adeptos em algumas regiões, se dá em função também de uma falência da chamada democracia representativa, que é onde as pessoas votam de tempos em tempos para escolherem representantes, para esses representantes, sim, tomarem as decisões. Mas o que ele aponta, o Clive Hamilton, ele tem um livro muito legal chamado O Fetiche do Crescimento, e ele diz, que foi lançado, inclusive, a edição que eu tenho de 2003, mas ele já aponta que existe uma falência dos próprios partidos trabalhistas no mundo todo, que se alinharam demais com os partidos também de centro-direita, nas suas reivindicações. Eles diferem muito pouco, e isso a gente pode ver aqui um pouco na Austrália, né, no que diz respeito às propostas e tal. São algumas questões pontuais, mas no geral, né, quer dizer, eles não querem quebrar o acordo neoliberal, como diz assim o Clive Hamilton, no que diz respeito às coisas que de fato interessam. As pessoas, se você perguntar para todas as pessoas na rua o que eles acham da política partidária, eu tenho certeza que a grande maioria vai achar que é uma grande ilusão, que não está certo, que não está representando, que tem que ser reformada, ainda que as pessoas ainda não saibam muito bem como fazer. Então, o que ele aponta, o que o Clive Hamilton aponta, é que as pessoas dizem que é uma política partidária hoje se tornou uma elaborate charade, que as pessoas prometem e não cumprem, que não tem confiança no sistema, que é um sistema sem credibilidade. Então, a partir do momento quando as pessoas perdem a referência do que é esquerda, do que é direita, elas começam a procurar alternativas. E uma coisa que acontece que é interessante, eu acho, no discurso populista e nacionalista dessas figuras como a Pauline Hanson ou como o próprio Jair Bolsonaro lá no Brasil, é que eles têm um discurso de fácil acesso, né, um discurso raivoso, extremamente emotivo, que dá, de certa maneira, voz um pouco à indignação que as pessoas têm, e que as pessoas têm muito claro onde é que eles estão pisando, assim, né? As pessoas sabem, quer dizer, Pauline Hanson é contra o Islã, Pauline Hanson é contra a imigração. Essas são mensagens, assim, muito claras e muito diretas, e eu acho que isso, de alguma maneira, faz com que as pessoas, algumas pessoas, no caso aí o pessoal lá de Queensland, né, se identifiquem um pouco mais em função dessa perda de referências também. Então, uma outra maneira de entender também a ascensão de figuras como Bolsonaro e a Pauline Hanson também, você pode olhar também por uma ótica não especificamente da radicalização, que é esse termo que eu estou trazendo para a entrevista, mas também de uma ótica mais plural. Parece um termo um pouco contraditório, mas assim, o que acontece hoje, voltando naquele argumento do Clive Hamilton do começo da entrevista, que você tem uma descrença com a política, né, que todo mundo está parecendo a mesma coisa, seja esquerda, seja direita, ninguém sabe mais, perdeu suas referências, e você tem essas figuras que você sabe muito bem aonde que elas estão, o que que elas acreditam, o que que elas não acreditam, mas de alguma maneira, significa também que no espectro político geral, você vai ter uma maior representatividade dos diferentes grupos, porque felizmente, e eu acho que é infelizmente, você tem pessoas que pensam como a Pauline Hanson, você tem pessoas que pensam como o Bolsonaro, né, em várias questões relacionadas à imigração, né, etc. e tal, que no meu ponto de vista, são visões preconceituosas, mal informadas e muitas vezes racistas e xenófobas. Mas, de alguma maneira, elas acabam representando setores da sociedade que não estão se vendo representados pelo que existe, que a gente chama normalmente mainstream, ainda que sejam vozes minoritárias, né? E que espero que continuem assim, né? Que sejam bem minoritárias mesmo, que cada vez mais a gente engajando num debate, esclarecendo as pessoas, né, e explicando por que que a gente acredita em coisas diferentes, a gente possa realmente chegar num patamar de comunidades, sociedades, humanidade, onde a gente não precisa estar, né, agredindo ninguém porque ele tem sotaque ou cor diferente, ou etc. e tal. Então, é uma outra maneira de ver também esses fenômenos. Bolsonaro, Pauline Hanson também, é que existe uma maior pluralidade também nos parlamentos de ideias que correspondem ao que existe na sociedade mesmo, que infelizmente o racismo está presente. A gente sabe.
Alexandre, o doutor Tim Soutphommasane, que é o comissário de políticas antidiscriminatórias aqui na Austrália, um dos comentários dele foi que é preciso e é necessário discutir a questão do multiculturalismo. Até que ponto pode-se discutir dentro dessa democracia? Pode-se discutir e pode ter opiniões diversas em relação a esses assuntos, como racismo, como a xenofobia. Quando é que tu ultrapassa esse limite? Em que não é mais discussão, mas que realmente tu te torna um preconceituoso, uma pessoa com problema do diferente, da imigração, ou até mesmo dos indígenas que foram os primeiros povos da Austrália.
Pergunta boa, Rafael. Eu acho que qualquer pessoa que tem muita certeza de tudo isso que nós estamos discutindo agora, a gente tem que desconfiar. São tempos muito, muito incertos. Agora, eu acho que existem alguns nortes para essa discussão. A radicalização, em geral, dos discursos, ela muito raramente ela vem baseados em dados verificáveis. Eu acho que é por aí que a gente tem que buscar. No Brasil, hoje, a gente tem uma radicalização do discurso, não só, por exemplo, eu acabei de vir de lá e isso está muito fresco, por isso que eu estou citando isso, não só dos discursos da extrema-direita, mas você também tem uma radicalização dos discursos de determinados movimentos da esquerda também. Eu entrei numa discussão, uns tempos atrás, a gente estava falando de feminismo com algumas pessoas lá no Brasil, e, de repente, eu fui tolhido, não tinha que falar nada, foi assim, não deveria me manifestar porque eu sou homem, então eu não tinha voz no que diz respeito a falar daquele determinado assunto, e foi uma coisa assim que causou muito estranhamento, e é um debate que está acontecendo no Brasil também, dentro do próprio movimento negro, né, e movimento LGBT, etc. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que. E eu acho que essa pessoa que você citou, o professor, ele tem um ponto muito interessante, que eu acho que tudo pode ser criticado, tudo pode ser debatido dentro do campo das ideias e baseado em dados e em realidades verificáveis. Porque se a gente não se baseia na realidade, em fatos, para poder fazer argumentações, a gente acaba caindo em estereótipos, em generalizações e preconceito. Então, eu acho que um caminho para a gente poder debater, e eu estava até lendo um artigo no The Guardian outro dia, uma pessoa falando justamente algo nessas linhas, assim, a eleição da Pauline Hanson dessa vez pode dar oportunidade para a gente debater alguns assuntos de frente sem simplesmente desqualificá-la automaticamente. A gente vai ouvir, mas esmiuçar, analisar, compreender, e saber por que é que isso está acontecendo, né? Quer dizer, a gente está aqui dando aqui alguns panoramas para você do que eu acho que está influenciando nessa ressurgência desses discursos radicais. E a resposta, com certeza, não é fácil.
Obrigado, Alexandre, pelo seu tempo e por participar do programa da SBS.
De nada, Rafa. Um prazer, estamos à disposição.